Bonetti é o seguinte, a gente observa, eu li até a matéria recentemente, onde foi pontuado, né, as dificuldades no qual os municípios, eles vêm enfrentando, e alguns municípios ainda vêm realizando eventos de grande porte. Lá a gente observa que teve que ser cuidado. Recentemente também, outra matéria frisando que os prefeitos, né, eles terão, no caso aí uma possível eleição, terão que estar assumindo as dívidas do antecessor. Querendo ou não, terá que assumir isso aí agora de uma forma mais rigorosa. Então a gente observa que esses cuidados, eles vêm sendo tomados aqui nessa administração. O que você tem a falar sobre esse momento? A gente observa que foi realizado São João, agora vai ser também realizado o São Pedro. Quais formas vocês entendem que esses festejos poderão não estar prejudicando o município?
Fábio, eu vou fazer 2 anos que eu estou diretamente trabalhando com gestor municipal e posso até falar com convicção que o nosso gestor, ele tem uma grande responsabilidade com o dinheiro público do nosso município. E ele é bem cauteloso com tudo aquilo que diz que é público. Porque administrar a empresa privada é uma coisa. Agora, administrar a pública é uma outra coisa. Como o próprio nome diz, é público, né? Então, é de todos nós. Devemos ter imensa responsabilidade. Quanto à sua pergunta, nós estamos vivendo hoje no nosso país, não só no nosso país, mas uma crise muito forte. E essa crise abalando muito todos os municípios. E assim, o nosso município, com todas as dificuldades, mas em momento algum parou de trabalhar. E nem muito momento algum também parou para suspender os serviços de necessidade, como as viagens para Salvador, dos carros, que manutenções dos carros, de motoristas, levando o povo para aqueles tratamentos que só faz lá, a questão dos postos de saúde não parou seus trabalhos, a questão do nosso hospital não parou o nosso trabalho, a questão das escolas não parou também os trabalhos. Enfim, continuando trabalhando, mesmo com as dificuldades, mas mantendo tudo. Além disso, uma outra coisa que a gente observa, que com todas essas dificuldades que o município está passando, não só Laje, mas a gente pode observar que o nosso gestor, em momento algum, parou de fazer as coisas que tinham que fazer para o povo. Como, recentemente, nós entregamos alguns postos de saúde reformados, outros novos construídos, como hoje será às 9 horas, vai ser entregue aquele de terra seca, que ontem alguém pelo zap dizia que quando viu, chorou de emoção, de ver ali naquela localidade um posto daquele, com a estrutura daquela. E o que eu quero frisar aqui também, que não é só o posto de saúde que está sendo entregue, mas sim toda a equipe e o médico também que vai estar atuando naquelas localidades. Uma outra coisa que você perguntou é sobre os festejos. Nós vimos que várias cidades aqui da Bahia não fez os festejos juninos devido à situação financeira. Mas Laje, juntamente com o comércio local, formou aí uma parceria de última hora e assim realizou os festejos juninos. E eu pude observar ali aquela praça, o povo dançando e feliz. E isso é mais uma prova da responsabilidade do gestor municipal. Tanto com ele, com a pessoa dele, e tanto, se for ele que continuar, com ele. Se não, o próximo que entrar, com certeza, vai encontrar o nosso município bem organizado, como totalmente diferente do que nós recebemos há 4 anos atrás, que nenhuma pá na infraestrutura tinha.
É, o Ivonete, a gente observa também que com relação aos feitos da administração municipal, nos últimos dias, vem, digamos assim, movimentando com o poder legislativo. Alguns nomes têm grandes possibilidades de estar migrando para o poder municipal. Como é que você observa essa situação? Essas possibilidades realmente, elas são verídicas? E como é que está aí? Vocês estão tratando essa situação aí?
Fábio, no caso você fala da questão da parte política, né? Nós sabemos que existem as especulações, os bastidores de saber quem vai ser, quem não vai ser, quem vem, quem não vem. E assim, no momento eu acho, apesar de estarmos já praticamente em cima já de uma pré-campanha, mas eu acho cedo eu aqui usar um microfone desse para falar quem vem, quem deixa de vir, quem não vem. Eu sei que nós da administração municipal estamos abertos ao diálogo e a qualquer pessoa simpatizante ou que tem interesse de vir abraçar esse projeto. Porque o nosso projeto não é um projeto direcionado a um grupo ou a uma pessoa. O nosso projeto é direcionado ao município de Laje, ao nosso povo, para fazer mais e fazer melhor para o nosso povo. Então, quem tem interesse de colaborar com esse projeto que vai beneficiar do rico ao pobre, então nós ficamos felizes. E quem vai ganhar com isso não é hoje o projeto que está presente, ou seja, a gestão que está conduzindo o município, mas sim toda a população de Laje. Porque nesses 3 anos e meio, nós observamos que o nosso gestor, ele é uma pessoa sem vaidade. E a luta dele é trabalhar para o nosso povo e melhorar a vida do nosso povo. Então eu acredito que as pessoas vão observar isso, vão analisar isso, vão ver tudo direitinho e vai ver se vale a pena ou não esse projeto continuar.
Outra questão também é com relação aos prenomes, né? Candidatos a prefeito. A gente observa aí, eu queria que você analisasse por nome. Roque do Incra é um nome que está aí em evidência e também é mais um que vai estar disputando as eleições nesse âmbito de 2016 e até mesmo, por enquanto, com relação aos pré-candidatos, é o único que tem já uma pré-candidata a vice-prefeita, que é a mãe do ex-prefeito, doutor Luiz. Então, portanto, sobre esse nome, sobre o nome também do ex-secretário de Saúde e hoje pré-candidato a prefeito, Binho de Mota, e também do vereador, atual vereador e pré-candidato a prefeito, Valdir do Gás.
Fábio, você me deixou numa situação complicada, né? Eu respeito os nossos adversários, porque uma das coisas que eu tenho por conduta, a Bíblia me ensinou, os meus pais em casa também me ensinaram isso, é respeitar o próximo. E isso eu faço questão na minha caminhada de respeitar os nossos adversários. Mas como eu não posso fugir do momento, eu tenho que falar. Eu conheço o professor Roque, conhecido como Roque do Incra, que já foi meu professor na época que eu fui estudante no magistério, um excelente professor. Conheço ele como professor. Assim, não posso falar da pessoa dele como administrador. Por quê? Porque na época que ele foi vice-prefeito, eu não acompanhei tanto aquele momento. Quando também ele foi vereador, eu era ainda criança também, eu não acompanhei. Então, eu conheço ele, o professor Roque do Inca, como professor. Então, é um nome que a sociedade, né, porque o poder vai estar na mão das pessoas, do povo. A sociedade vai analisar e julgar e ver se realmente merece administrar o nosso município. Então, a pessoa do professor Roque, eu conheço como professor. Como administrador, eu não conheço, porque, na verdade, para a gente conhecer alguém como administrador, a gente precisa ver o que foi que ele administrou, o que é que ele administra, o trabalho dele, que ele hoje é tabelião no fórum. Eu também, assim, graças a Deus, não tenho, assim, precisado de fórum, entendeu? Conheço como professor. Como professor, eu posso lhe dizer que ele é um excelente professor. Aí você vai e me perguntou sobre o vereador Valdir do Gás. O vereador Valdir do Gás, que também participou da nossa campanha em 2012, também não conheço muito ele, entendeu? Não conheço assim ele. Eu sei que o trabalho dele como vereador é louvável. Por que louvável? Porque eu vou contar uma experiência aqui que eu achei interessante. Teve um dia, 6 horas da manhã, que eu saí da minha casa para fazer a unha, né? Por causa do horário, saí 6 horas. E eu encontrei ele ali na localidade da Rua da Ladeira, já trabalhando para o povo, já ali ajudando o pessoal a carregar uma muda. E assim, como vereador, ele está de parabéns, porque ele é o seguinte, ele trabalha muito pelo povo que precisa. Infelizmente, o nosso município é carente e tem muita gente que depende desse trabalho do assistencialismo, que é o caso, o trabalho que o vereador, muitos vereadores desempenham. E não tem como, Fábio, hoje não desempenhar, porque o povo nos procura, eu mesmo não sou vereadora, mas o povo nos procura com a demanda. E você, naquele momento, quer resolver aquela situação, quer ajudar. Então, hoje, se você me perguntasse, na atuação do vereador Valdir do Gás, como vereador, o serviço dele, prestado pelo povo, eu sou situação, ele é oposição, mas a Valdir do Gás, eu daria 10, porque ele realmente trabalha e realmente ele se dedica para o povo. E eu acredito que também, como administrador, ele não deve deixar a desejar, porque ele tem uma empresa na mão e eu vejo que a empresa dele caminha muito bem.
E agora?
Agora você vem com, no caso, o ex-secretário Binho de Mota. Bem, o ex-secretário Binho de Mota,
Isso aí, afasta um pouquinho só, pode ficar à vontade.
Eu conheço o ex-secretário Binho de Mota há pouco tempo, pessoalmente, porque eu vim conhecer ele mais um pouquinho a partir do momento que ele foi secretário do prefeito, porque eu já estava lá também trabalhando como chefe de gabinete. Então, assim, eu tenho um contato com todos os secretários. E aí foi a partir daí que eu vim conhecer um pouco o Binho de Mota. Já eu conheço a família de Binho de Mota há muitos anos, tenho, assim, muita amizade com a mãe dele, com a irmã dele, são amigos meus pessoais. Mas como administrador, porque assim, quando você tem uma pasta, você recebe ela para administrar. Administrar tudo que tem dentro daquela pasta, não é isso? Tudo que vem. As soluções e os problemas. Então, foi muito pouco tempo para a gente ver a administração dele, né? Dentro da pasta da saúde. E eu não tenho assim dizer, falar Binho de Mota. Eu sei que é uma pessoa popular, sei que é uma pessoa carismática, sei que gosta muito também de fazer o assistencialismo, sei isso muito bem, mas como administrador, para administrar um município como Laje, com tantas as demandas e com tantos os problemas, eu não me sinto à vontade para dizer como ele vai conduzir, né? Porque hoje nós temos que ter muita cautela com os nomes, né? Porque também aqui eu não quero causar inimizades, eu quero fazer uma campanha trabalhar em uma campanha em cima daquilo que o nosso gestor realizou. Não quero estar atacando A, B, C ou D, porque até, como eu disse, a minha conduta ensina eu respeitar as pessoas, e eu quero, além de tudo, quando terminar a campanha, eu puder andar dentro de laje com minha filha, com meu esposo, com minha família, tranquila, e por isso eu não quero inimizade. Então, como administrador, também não conheço. Conheço as situações que ocorreram dentro da administração da secretaria, mas que eu acredito, eu não me sinto à vontade de aqui abrir o microfone e contar no momento, porque senão eu posso ser interpretada de uma outra maneira, e no momento eu não quero ser interpretada dessa maneira. Eu quero dizer que nós vamos trabalhar em prol daquilo que nós realizamos para o nosso povo no município de Laje.
Oi, Ivanete, você que não, você me frisou aí, no último ano você, das eleições municipal, da eleição municipal, você foi uma candidata vereadora. É, esse ano, esses 4 anos que já estão se finalizando, a gente teve um legislativo, digamos assim, em termos de projetos, deixou muito a desejar. Apenas a Aline Batista foi a que realmente, nas duas partes, tanto na assistência, no assistencialismo, como também em projetos, fiscalização, a gente entende que foi a completa deste grupo. Os demais apenas na parte do assistencialismo. E hoje a gente observa uma insatisfação muito grande por parte dos populares, né, com relação ao poder legislativo. Então, você, como já foi uma pré-candidata, uma candidata no último ano, esse interesse agora, você acha que agora é uma oportunidade? E eu também gostaria que você frisasse como é que está aí as articulações, grupos, né? Hoje, quantos grupos estão apoiando o prefeito? Como é que está essa situação? Mais ou menos quantos pré-candidatos hoje estão à disposição aí para estar também na disputa das eleições do ano 2016?
Fábio, eu fui candidata em 2012. Foi uma experiência que eu tive, inesquecível. Hoje eu já tenho uma certa experiência. Depois que passou as eleições, que o prefeito municipal ele foi eleito, eu sou funcionária pública efetiva já há 14 anos, já presto meu serviço para o município já há 14 anos, procuro fazer aquilo que for me demandado por aquele secretário a qual eu estiver na pasta. Eu faço questão de cumprir a minha função, porque é a minha obrigação como funcionário público, é você prestar um bom serviço, porque é quem paga o meu salário, é o público, é o povo. Então, eu preciso respeitar o dinheiro do nosso povo. E hoje vai fazer 2 anos em setembro que eu vim para um cargo de confiança, até um cargo mais alto, um cargo com mais responsabilidade, com mais cautela. Não tenho vergonha de dizer que esse cargo que eu ocupo de chefe de gabinete, hoje o meu salário é de R$ 2.800, mas esses R$ 2.800 eu tenho o meu salário fixo, que vai tirar o meu salário fixo, e o resto vai fazer parte do cargo, já que eu sou efetiva do município de Laje. E há 14 anos eu peço meu serviço dentro da Secretaria de Educação, ou seja, escola, biblioteca e tal, enfim. E você me perguntou a questão, eu estou falando um pouco aqui da minha vida profissional, porque como funcionário público, eu não tenho direito de esconder o meu salário, eu não tenho direito de ocultar minha imagem nos atos dos meus serviços, porque sou funcionária pública, já diz logo. Hoje o Tribunal de Contas cobra muito isso, até o salário nosso é lá exposto no portal da transparência. E como funcionária pública, eu não tenho direito à minha imagem também privada no ato do meu trabalho. Então, eu não tenho vergonha de dizer. Quando eu entrei na campanha em 2012, eu declarei lá na Justiça Eleitoral que eu tinha uma moto no meu nome e uma casa no meu nome. E essa declaração, se eu hoje candidata, seria a mesma. Entendeu? Seria a mesma, é o que eu tenho, graças a Deus, não quero nada de ninguém, eu quero conduzir a minha vida com integridade, e minha consciência maior quando eu deitar no meu travesseiro, eu dormir bem, e essa é a minha política. A minha política é voltada para o bem de todos, não para Ivonete, nem para João, nem para José. Para mim, se o povo estiver bem, eu estou bem. Se nosso município estiver bem, eu vou estar bem, porque afinal eu sou filha do município, estou dentro do município. Hoje nós temos no grupo da gestão municipal, nós temos 5 partidos com o da gestão, e a qual eu também sou presidente do partido PCdoB. Estou como presidente. A faixa de candidatos que você me perguntou, eu não sei ainda oficialmente, mas eu sei que nós temos, eu acredito que mais de 30 candidatos, pré-candidatos, né? Pré-candidatos a vereadores. A partir dessa semana, os que prestam seu serviço público já estão sendo exonerados, outros afastados, porque para poder cumprir o prazo da lei eleitoral. E você me perguntou uma outra coisa sobre, você falou quantos pré-candidatos, eu já falei, quantos partidos nós temos, também já falei. Falei da questão do que eu sou funcionária pública. Eu também concorri em 2012. E agora eu estou vivendo um momento mais delicado, porque eu estou trabalhando diretamente com o gestor. Então, a partir do momento que você está trabalhando diretamente com o gestor, você abraça o projeto. E eu abracei o projeto. Tenho até dia 2 para dizer se sou ou não também pré-candidata, mas uma coisa eu já tenho certeza, eu vou à luta em busca do projeto, o projeto que beneficia a todos. Muitos feitos nós já temos a mostrar, né? Como todos têm acompanhado. O sonho de muitas coisas que viu antes, muitas falas, como a praça, como a academia da saúde, entendeu? E outras coisas, que era um sonho das pessoas do nosso município, nós já podemos contemplar realizado. Mas ainda tem muita coisa a se fazer, a se realizar. Então, esse projeto não é só um projeto de 4 anos. Esse projeto tem que ser um projeto mais amplo. Por que mais amplo? Porque 4 anos é muito pouco para você realizar um projeto de grande importância para o nosso município. Mas, é como eu disse, já frisei aqui, quem decide é o povo. E nós temos que respeitar a decisão do povo. Então, nesse momento, ainda não sei se serei pré-candidata. Eu acredito, hoje a minha pessoa acredita no projeto. Então, eu acho que eu lutar pelo projeto é bem mais favorável. Mas se o povo chegar a dizer, não, Ivonete, nós queremos ver você lá, porque tem o executivo e o legislativo, nós queremos ver você lá no legislativo. Aí você me perguntou também, hoje, no caso, sobre o legislativo, sobre o trabalho prestado. Respeito todos os 11 vereadores do nosso município, afinal, são vereadores eleitos pelo povo. Nós temos que respeitar isso, porque se o povo elegeu, porque o povo achou que essa pessoa ia representar bem ele. Qual é a função do vereador? A função do vereador é o seguinte, é legislar e fiscalizar. Fiscalizar a gestão municipal, o executivo, e elaborar projeto e levar para o executivo para ele poder pôr em prática que beneficie o povo. Não beneficie um grupo, mas sim beneficie toda a população do município. Aí você me pergunta, como eu vejo? Eu tenho que respeitar eles, porque foi o povo que escolheu ele. Se eles não estão assim, não estão fazendo aquilo para que foi eleito, então agora, no dia 2 de outubro, cabe o povo fazer o seu julgamento na urna. Então, mas quanto eles estão lá, eu acho que nós devemos respeitar. Porque é o seguinte, se foi o povo que escolheu, a Bíblia nos diz que o povo tem o governo que merece. Então, o povo tem os vereadores que merece. Entendeu? E o povo tem o prefeito que merece, e sucessivamente. Porque quem escolhe é o povo. O que nós vemos muito hoje no nosso município é o trabalho de assistencialismo. Que hoje um pega um doente, não estou falando aqui de vereador, estou falando de modo geral. Já leva para Salvador, Santo Antônio, já se lança candidato dizendo que ali tem o povo na mão. Mas o povo hoje, ele tem consciência do que quer. Eu vi um depoimento na comunidade da Beira do Rio, que aquilo me marcou muito. Ontem um líder ali, ele era simplesmente não era presidente de associação, não era... Enfim, ele era um líder e pediu para falar, ele disse que hoje o povo não está atrás de uma receita de remédio, não está atrás de uma cesta básica e nem muito menos de um saco de cimento. Hoje o povo quer projeto, quer beneficiar a sua comunidade. Então é isso que o povo tem em mente. Os pré-candidatos que estão aí, tanto a vereador como a prefeito, tem projeto para beneficiar as comunidades? Tem projeto para beneficiar a nossa cidade? Ou só tem projeto para um grupo A, B e C? É isso que o povo precisa analisar. Porque um projeto é quando traz, vamos supor, eu trago o asfalto para o município de Laje, para dentro da cidade. Vai beneficiar toda a população lajista. Eu coloco um exemplo. A praça foi feita, tão sonhada a praça, que eu entrei na Prefeitura Municipal de Laje no ano de 2002. Lá no corredor da prefeitura, já tinha uma maquete dessa praça. Não essa que está feita hoje, porque o próprio povo, numa audiência pública, reuniu e escolheu como queria a praça para a nossa cidade. E lá estava, hoje, em 2016, a praça foi entregue à população. Então, isso é um projeto. Você passa ali manhã, tarde, noite, está lotado o povo ali, seus filhos brincando, outros sentados, outros no famoso Wi-Fi, enfim. Isso aí é um projeto que beneficiou todo mundo. Isso é que o povo tem que analisar. O meu candidato vai trazer um projeto para beneficiar a minha comunidade, para beneficiar a minha cidade, para beneficiar meu município, ou só vai trazer para um grupo? Não. Quem está no poder público, seja o funcionário público, do gestor municipal, do vereador, tem obrigação de trabalhar para o povo, tem responsabilidade com o dinheiro do povo, porque é o dinheiro que paga o prefeito, que paga o vereador, que paga o funcionário público, é do povo. Você tratar o povo lá no lugar que você trabalha mal, você não está tratando, não é João José Manuel, você está tratando você mesmo, porque quem paga o seu salário é o povo. Então, assim, o povo vai ter a oportunidade, dia 2 de outubro, em fazer as comparações. Quem realmente está preocupado com o povo? Quem realmente vai trazer benefício para o povo? Quem realmente vai conduzir o dinheiro público com responsabilidade? Quem realmente está preparado para representar o povo na Câmara? Porque, sim, aí às vezes a gente ouve, João é ladrão. Vereador falando isso. João é ladrão. José é ladrão. Mas o primeiro errado é aquele que chamou João ou José ladrão, porque se ele é vereador, é responsabilidade dele fiscalizar, denunciar e fazer as suas denúncias no ministério para que possa ser investigado essas denúncias. Não ficar falando coisa aleatória.
Como é que você vê hoje os secretários? A gente entende que os secretários são o braço direito do prefeito. Hoje a gente observa, destaco, né, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Quer que você falasse das demais também? Como é que você vê hoje as pessoas na qual tem esse cargo de confiança? Como é que você vê essas pessoas nas eleições de 2016 com relação aos seus papéis? Né? A gente entende que é aquelas pessoas que têm o aval de realizar, né, de estar resolvendo as questões do município. E como é que você analisa essas pastas?
É, Fábio, você quer me apertar mesmo, viu? Ô, Fábio, é como eu lhe disse. A Bíblia diz que perfeição só existe em um lugar, nos céus, né? Então eu fico com a palavra de Deus, que perfeição só no céu. Aí você agora vai e me pergunta para eu avaliar os nossos secretários. Que cada um tem tido a sua árdua missão de conduzir a determinada secretaria hoje do nosso município. Hoje, nós estamos vivendo uma época e de muitas demandas. E que as pessoas antigamente se satisfaziam unicamente com estrada. Hoje, não é só estrada que o município tem as suas demandas. Eu vou chegar no secretário agora. Hoje o município tem a demanda da luz para todo. Hoje o município tem a demanda das estradas. Hoje o município tem a demanda da água para todo. Hoje o município tem uma demanda bem maior da saúde para todos. Hoje o município tem uma demanda imensa da questão da educação, entendeu? É uma demanda imensa. Hoje o município tem uma demanda imensa em relação a cumprir a lei da... A questão de cumprir a lei da agricultura familiar, que está dentro da Secretaria de Agricultura. Hoje o município tem uma demanda imensa daqueles que estão dentro da pasta da assistência social, e isso eu falando já das secretarias. Hoje o município tem uma demanda imensa com a folha de pagamento do nosso município, falando da parte da Secretaria de Finanças, e que no nosso governo pagamos anuênios atrasados, acertamos a vida. Aí eu já começo a falar das secretarias, né? Pagamos anuênios atrasados, pagamos o INSS, que estava lá muitos anos. Hoje, se você hoje tem uma pessoa que vai se aposentar em seguida, está tudo ok lá, porque está tudo em dia, nós pagamos. Pagamos a questão do... Outra coisa, o funcionário da educação, o trabalhador da educação, sem ser o professor, hoje está o seu plano de carreira sendo cumprido, isso é a Secretaria de Finanças. Nós, quando recebemos o município, tinha dívida do gestor passado, nós quitamos, entendeu? Inclusive a praça, que foi 97 mil, o gestor municipal teve que pagar 130 mil para poder que o dinheiro fosse liberado para construir a praça, entendeu? Isso é falando um pouquinho da Secretaria de Finanças. Aí nós vemos para agricultura. A agricultura nunca houve tanto produto do trabalhador rural sendo comprado como é nessa gestão. E cumprindo a lei também dos 30%. Então, isso são as demandas dos nossos secretários. Citando só uma. Tem o PPA, aquela também, aquele programa que você adquire o alimento na mão do agricultor familiar e passa para as pessoas menos favorecidas. Isso é a pasta do secretário de Agricultura. Então, ele, dentro da legalidade, cumpriu isso também. A agricultura familiar, os projetos, então, as associações organizadas, vendendo seus produtos para a agricultura familiar. Isso é o papel da agricultura. Então, nós caminhamos, claro que com as dificuldades, como eu disse. Aí vem a Secretaria de Educação, que também, na época de 2012, foi uma dos compromissos do gestor municipal, foi a questão do plano de carreira do funcionário da educação e dos professores que ainda não era enquadrado, que ainda tem pessoas sem ser enquadrada, mas nós conseguimos enquadrar 34 professores e conseguimos 30 funcionários hoje que já têm seu nível superior, também já está tudo legalizado dentro da lei, dentro da educação. Aí, a assistência social. A assistência social entregou 45 casas às pessoas menos beneficiadas, sem falar nos programas que abrange CRAE, CREA, a Bolsa Família, tudo isso que tem sido desenvolvido, que são inúmeros os atendimentos, inúmeras as demandas, que são N que eu falo assim só em um resumo, porque quem conhece mais é quem está lá no dia a dia, mas dentro das dificuldades, mas caminhamos. E aí nós vemos para a saúde, né? A saúde, nós observamos a saúde. Uma das secretarias mais de demanda, porque é a saúde do nosso povo, né? E saúde não espera. Nós tínhamos 7 PSF, todos foram ampliados, fora os novos, como foi Itaparica, quilômetro 6, e hoje será entregue o de Terra Seca. Verdadeiras unidades amplas, e sem falar no da sede, né? Que foi o primeiro que foi ampliado e completado totalmente. Foi totalmente ampliado e que foi o primeiro entregue. Então é o seguinte, sem falar nas demandas que vão surgindo. Aí nós vamos para o nosso hospital, né? Nosso hospital hoje está com salas novas montadas, recebeu aparelhagem nova, recentemente foi feita uma limpeza geral. Nós ficamos devendo uma única coisa naquele hospital. E que a população sabe muito bem. Mas é como eu disse, o projeto continua. E o projeto é um projeto extenso. E, além disso, hoje nós temos um sistema de monitoração dentro do hospital, até mesmo para preservar a vida daqueles que trabalham lá dentro. Quando chegavam pessoas bêbadas, outros às vezes usando tóxico, e ali queria agredir médico, paciente, como já houve várias situações da polícia ter que chegar lá para poder conter os ânimos. Então hoje, além de ter melhorado lá dentro a parte da infraestrutura, melhorou também a preocupação com os nossos funcionários que ali presta seu serviço dia a dia. Então, aí eu fiz mais ou menos um levantamento de nosso secretário, né? Eles estão na pasta, estão conduzindo suas pastas, temos as dificuldades, temos, mas acima de tudo, cada um tem responsabilidade com o dinheiro público. O que eu quero bem frisar aqui, que os nossos secretários têm conduzido a sua secretaria com responsabilidade com o dinheiro do povo. Isso é que importa, porque a nossa preocupação maior hoje é administrar aquilo que não é nosso, aquilo é que de nós todos, que é o dinheiro do nosso povo.
Ok, Ivonete.
Se tiver alguma pergunta chegando aí, Fábio, se tiver dentro do meu alcance, eu respondo. Eu estou aqui para responder, eu sou funcionária pública, tenho cargo público, eu não posso em momento nenhum me negar. Se for de crítica, eu irei absorver, responder, e se for também de parabéns, nós também vamos ficar felizes. Mas pode abrir o microfone se o povo quiser perguntar.
Ok, 3662-2080, tem o WhatsApp também, 8827-8787, nosso tempo já se estourou aqui, na verdade. Mas, o Ivonete, perante sua fala, né, seu resumo no qual você esclareceu aqui ao amigo ouvinte que nos acompanha, você, a gente observa que nas eleições de 2014... tivemos uma oposição na cidade de Laje ao Poder Municipal, que teve mais ou menos aí quase 10 comitês. Então, você observando uma oposição que não teve tantos benefícios a oferecer à população, você entende que com esse ponto favorecido ao Poder Municipal a se tornar mais fácil para pedir um voto, para entrar na casa de um pai de família, de uma mãe de família, você entendendo que o grupo de oposição ao Poder Municipal fala, porque teve diversos comitês aqui no município, diversos deputados esteve visitando o município, e a gente observa que os feitos, digamos assim, deixou a desejar. É uma realidade. Então, como é que você vê isso? É mais argumento para as eleições?
Nós, do grupo do gestor municipal, que caminha para uma pré-campanha, uma pré-eleição, e os nossos pré-candidatos, que tudo hoje é pré, né? Nós estamos, assim, primeiramente observando tudo dentro da lei, com responsabilidade, porque temos que ter responsabilidade, porque pessoas sem responsabilidade não está preparado para administrar o município. Então, em tudo a gente observa e está seguindo dentro da lei. Você falou dos 10 comitês de 2014, onde nós tivemos vários candidatos a deputado representado aqui pelas lideranças. E eu queria, assim, que a população analisasse todos esses votados aqui em Laje, pelo nosso povo, pelo povo do município, qual foi a benéfica que trouxe para o nosso povo. O que foi que trouxe, que beneficiou todo o nosso povo. Já que tivemos 9 comitês, né? Esses 9 representados. Então, a gente precisa saber, porque eu até agora não sei. Eu, sinceramente, não sei que deputado A, B, C, D ou F, o que foi que trouxe. Eu sei o que eu representei, o que trouxe. Lá na comunidade, quando é entregue, por exemplo, como a unidade de saúde de lá, hoje da Terra Seca, que vai ser entregue, lá, eu vou dizer lá, o nosso gestor vai dizer quem foi o deputado que trouxe aquela emenda que hoje a população toda vai ser beneficiada. Mas os demais, eu não sei o que foi que eles trouxeram. Eu sei o que os meus trouxeram. Se alguém me ligar e perguntar, eu sei o que os meus, que eu representei, que o nosso grupo representou, trouxe. Os outros, eu não sei o que trouxe. Até agora, eu não sei. Quanto à questão de tantos comitês, a gente observa o seguinte, né? Hoje todo mundo tem convicção que é liderança. Então isso é a democracia, né? A democracia está aí para todos, se quer abraçar, que traga bem para o povo, que traga coisas boas, que beneficie o povo. Seja de grupo A, de B, de C, a nossa política é ver o nosso município desenvolver. Agora também, uma coisa eu quero frisar aqui, não venha para cá só pedir voto no último ano de eleição, não, e depois some e quer de última hora aparecer como salvador da pátria. Só conheço um salvador da pátria, se chama Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. Não fique prometendo João, José, Maria, que você vai dar, que você vai acabar, que não tem como. Nós temos demanda, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade com o dinheiro do povo, com o dinheiro público, e precisa se pisar o pé no chão e prometer aquilo que se pode cumprir. Não adianta vender prefeitura antes de entrar na prefeitura, porque quando entra lá, a realidade é outra, a demanda é outra e a responsabilidade é outra. E hoje nós temos os olhos para todo canto. Hoje nós temos os olhos para todo canto. É Tribunal de Contas, é Receita Federal, é Polícia Federal. Nós estamos vendo aí, o caso do nosso país. Quantos estão sendo condenados? Quantos já foram presos e quantos estão envolvidos nos escândalos? Então hoje, meu irmão, escreveu, não leu? A madeira gemeu. Então vamos ter responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. E isso eu digo, tenho orgulho do nosso gestor municipal, porque é uma pessoa que tem compromisso e respeito. Podem falar dele de tudo, menos do caráter, da integridade, da honestidade dele, do respeito que ele tem com as pessoas e com o dinheiro público.
Ok, essa Ivonete participando aqui com a gente, uma verdadeira metralhadora, né, ambulante, participando aqui da programação, tem para tudo quanto é lado. Além disso também, Ivonete, a gente observa, né, que, como você frisou, hoje, infelizmente, o centro cirúrgico hoje é um dos pontos no qual foi trabalhado, enfim, não sei por quais motivos, ele ainda não se tornou realidade. Mas a gente observa também, vamos dar César o que é de César, que diversos outros assuntos no qual foram pregadas as eleições de 2016 foram concretizados. Por exemplo, pude observar ali onde era a antiga cesta básica, hoje está cesta do povo. É a cesta do povo. E hoje está se tornando aí um local onde vai estar agregando, né, os feirantes. Então a gente observa que o feirante está feliz. Está feliz, entre outros assuntos também. Algumas coisas foram, outras, por algum motivo, não conseguiu, né, chegar aí até a realização, Ivonete.
Um projeto como foi o de 4 anos atrás, era um projeto audacioso, grande, né? Então, seríamos super-heróis se tivéssemos concluído tudo. fica para reflexão. Seríamos super-heróis se tivesse concluído tudo. Uma outra coisa, nós temos um funcionário público exemplar no nosso município, que eu aqui falo com orgulho, porque conheço pessoalmente, que é o senhor Aécio. E um dia ele me expressou dizendo que quase em 33 anos que ele trabalha dentro da tesouraria do município, nunca a Laje enfrentou uma crise financeira como essa última desses 4 anos. Fica para a reflexão também do nosso povo. Uma pessoa centrada como ele, um funcionário público efetivo, disse essa, fez essa declaração. Mesmo assim, com todas essas dificuldades que nós passamos durante esses 4 anos, muitas coisas foram feitas e muitas coisas melhoradas. E hoje, nós, você citou aí da questão da Cesta do Povo, a antiga Cesta do Povo, aquele prédio é um prédio da prefeitura e há 2 anos atrás o nosso gestor, ele solicitou do Estado, né, a tomada daquele prédio para quê? Para poder ali fazer o centro de abastecimento dos feirantes. Porque nos cadastros do nosso município já consta lá que Laje já recebeu uma feira, que é aquela lá perto do hospital. Então, quando diz lá que tem algo e alguém vai lá e pede dizendo que não tem, fica complicado para se ter isso aí de volta. Então, ele resolveu adaptar aquele lugar para que pudesse estar tirando os produtores rurais ali daquela situação de colocar seus alimentos ali no chão, como a gente acompanha. E aí tá ali, veio, mas só que no momento que o governo decidiu retirar os produtos e levar, um momento muito difícil, né, para poder reiniciar. Mas agora, aos pouquinhos, ele reiniciou aquela construção ali, já está bem adiantado, bem mesmo adiantado, para poder ali ter o centro de abastecimento, a feira, ou seja. E eu acredito que quem vai ser beneficiado com isso vai ser o nosso povo. Tudo que foi feito nessa gestão não foi feito a pró de um grupo, em bem de um grupo. Foi feito em pró para o povo, para o nosso povo, para todo mundo. Seja A, B, C, D, E, F, F, enfim, é para todo mundo. Então, quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso são os feirantes e nós que vamos comprar os seus produtos, vamos comprar uma qualidade melhor, mais organizada e mais ampla, e com certeza com mais comunidade. Então, o nosso povo vai ser beneficiado. E ficamos muito felizes, né? Felizes, porque a gente observa que tudo que foi feito foi em prol de ajudar os nossos munícipes, que assim nos confiou em 2012 aquele voto. E agora, nós estamos caminhando para o último ano de gestão, com todo cuidado, toda cautela, porque nós não queremos nem deixar dívida para quem vai entrar, que já agora já é responsabilidade, e também queremos assim, que o nosso gestor, assim como ele foi responsável com o dinheiro do povo, ele também seja responsável com a vida pessoal dele, que isso ele tem muita responsabilidade.
Ok, essa é a Ivonete participando aqui. Ivonete, obrigado pela participação, pela vinda até aqui e pelas explicações também. Aqui é aquela coisa, só não fala quem não quer. O espaço está sempre aberto, a democracia prevalece, o serviço prestado prevalece e estamos sempre à disposição da população. A gente, claro, como sempre, está aqui disponibilizando espaço para quaisquer esclarecimento, essa é a verdade. Valeu, Ivonete, fica à vontade aí nas suas considerações finais.
Eu quero fazer aqui as minhas considerações finais, agradecer a toda a sociedade lajista, a todo o nosso município, por essa oportunidade que foi nos dada de 4 anos podermos fazer parte desse governo. Há 2 anos eu estou como chefe de gabinete. Quero dizer que eu não sou chefe de gabinete do prefeito Emirã, não. Eu estou ali como chefe de gabinete para trabalhar para o povo. seja de José, João, Maria, o que eu procuro ali é resolver os problemas e as demandas que são colocadas dentro do município. Então, eu quero assim agradecer, quero dizer à população lajista que nós estamos aí para servir as pessoas, para ajudar as pessoas naquilo que for necessário, independente de quem seja. Quero dizer que, independente de quem seja, eu sou funcionária pública, tô aí para fazer o meu trabalho, como diz a palavra de Deus, honrar quem estiver, porque essa é a minha obrigação e o meu dever, e respeitar todo, e também, acima de tudo, eu quero ser respeitada. Para eu ser respeitada, é por isso que eu respeito a todos. E dizer que vamos, assim, nos preparar, entendeu? Nos preparar, vamos analisar, vamos colocar tudo na balança, vamos ver quem é que está realmente preparado para administrar o que é do povo, quem realmente tem equilíbrio para administrar o que é do povo, quem realmente merece a confiança para administrar aquilo que é de todos nós, e quem tem a demanda é o próprio povo. Então, o povo é que vai julgar, entendeu? E nós estamos aí para cumprir aquilo que o Senhor assim nos reservou. Agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de trabalhar diretamente com as pessoas do nosso município, a qual também sou filha. Dizer que eu não tenho palavras para agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu comecei a minha vida trabalhando na casa do senhor Aécio e da senhora Margarete, que assim foi que também me ensinou muito na vida. E hoje eu tô com cargo no município e eu me sinto honrada de eu ser de uma família tão humilde e poder desempenhar um cargo dentro do nosso município em bem das pessoas e do povo. Eu sou Ivonete, a pessoa simples. Tenho minha residência, as pessoas me procuram, estou ali. E seja quem for, estou aí para trabalhar por todos, porque essa é a minha visão. Agradecer a Deus por tudo e agradecer ao povo de Laje, esse povo que tem tanta ânsia para ver as coisas acontecer. Agora, vamos ver acontecer, mas também um recadinho aqui. Manter aquilo que acontece, como é o caso da nossa praça e da nossa academia, agora futuramente a nossa feira, porque é para o povo, não é para um grupo, é para o povo. Então, se é para nós, vamos conservar, vamos ter responsabilidade, vamos cuidar, vamos ajudar, que é cada um desempenhando seu papel, que a vida se torna melhor e a sociedade desenvolve melhor.